alegria, porque eu vi que a senhora, em parceria com o governo do estado, assinou a, o calçamento, a drenagem ali daquela região da Olavo Lacerda.
A triangulação da, no Areia Lacerda, com o Parque das Nações, com o Copar.
Isso, e aí eu vi também que a senhora anunciou que vai finalizar agora a Avenida Brasil, né? Eu moro ali naquela região, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito.
Aquela região, os moradores, eles já vêm enfrentando, né, vários transtornos no período das chuvas, não é de hoje. Até um morador dialogando comigo no dia que eu estive lá na Copab para assinar a ordem de serviço da Avenida Brasil e da Elisa Branco. A moradora, ela agradeceu, ficou muito emocionada, porque ela relatou que mora ali há mais de 20 anos e que vem enfrentando muitos transtornos. E graças a Deus a gente destravou esse trâmite processual da licitação, que já vinha se arrastando há muitos anos. A obra teve início, a obra parou por questões do projeto, precisaria de algumas adequações. Então a gente enfrentou as dificuldades, resolvemos e já assinamos a ordem de serviço da Avenida Brasil e da Elisa Branco. E, além disso, ali aquela problemática que a gente sabe que a população fica triste e todos os anos enfrenta aquela situação da Olavo Montenegro. Eu venho dialogando, não é de hoje, desde janeiro de 2025, várias reuniões com a governadora do estado, Fátima Bezerra, mostrando a situação da Avenida Olavo, que é de responsabilidade do estado, mas a gente está cuidando de pessoas. As pessoas não têm bandeira, as pessoas querem o resultado, precisam dos serviços. E a governadora foi sensível a esta nossa luta e foi a Brasília, levou o nosso projeto em relação ao Parque das Árvores, que é um serviço de drenagem, de pavimentação, e também ao Olavo Montenegro. E graças a Deus houve esta união de esforços e ela conseguiu atender o nosso pleito de todas as pessoas que residem ali, né? E tá, vai ser um investimento de aproximadamente 52 milhões de reais. O projeto já está no Transfere, né? Transfere Gov, na plataforma, e se Deus quiser nós iremos concretizar esta obra para resolver aquela situação da Olavo Montenegro e do Parque das Árvores.
Eu moro ali há cerca de 20 anos e 20 anos tem esse problema.
Olha aqui, Jorge Cleiton,
da Olavo Montenegro,
um ouvinte aqui, seguidor, Jorge Cleiton, está dizendo que a saúde panamirim era terrível, perdeu uma prima de 4 anos de idade, mau atendimento na UPA, na gestão Taveira, foi um sofrimento indelével na vida da família. Complicado.
E a gente tem também fortalecido, Thaís, atenção primária, exatamente para desafogar a atenção de média e alta complexidade, que no caso é o atendimento na UPA. E para desafogar, a gente tem fortalecido a atenção primária. Já fizemos aí uma manutenção, nós temos 29 UBSs em Parnamirim. Então hoje nós já fizemos uma manutenção, pequenas reformas em mais de 20, foram 22 UBSs já passaram por estas manutenções em apenas um ano e 5 meses.
E Parnamirim tem uma maternidade também, né?
Nós temos uma maternidade que a gente recebeu com inúmeros problemas, mas a gente tem uma equipe médica comprometida, vários são concursados, né? Fazem parte do quadro efetivo do município e a gente conseguiu retornar às cirurgias eletivas da maternidade Divino Amor.
Oh, coisa
que
boa.
Passou muitos anos, essas cirurgias suspensas, e hoje eu me sinto feliz e honrada junto a toda a equipe, né, dos profissionais da saúde de Parnamirim, da maternidade Divino Amor, por a gente já estar realizando essas cirurgias eletivas na maternidade.
Agora, prefeita, para fazer tudo isso que você está fazendo, pelo que você está dizendo aí, Parnamirim está dando um passo a mais do que era antes. O que é que a prefeitura de Parnamirim conta? Tem dinheiro no caixa, mas a senhora está buscando o quê? Você tem ajuda de parlamentares? Tem parceria com o governo? Quem são os parceiros de Parnamirim?
Eu agradeço e quero aproveitar aqui essa oportunidade para agradecer a minha senadora, a doutora Zenaide, que assim que eu assumi a prefeitura, eu estive em Brasília, lá no gabinete da senadora, e levei toda a situação caótica financeira de Parnamirim. E a senadora prontamente, ela disse: prefeita, eu vou ajudar a saúde pública da minha cidade, porque ela já foi médica, atendeu, né? Ela é médica, mas ela já atendeu na maternidade, quando era maternidade Sade Mendes, na nossa cidade.
Antes dela entrar para a política.
Antes dela entrar. E ela disponibilizou aí aproximadamente 16 milhões de reais para investirmos na saúde de Parnamirim. Com este recurso foi que a gente fez aquisição de insumos, de medicamentos, retornamos às cirurgias eletivas da maternidade, realizamos também várias cirurgias oftalmológicas. Então, a gente avançou na assistência graças a, primeiramente a Deus, mas a emenda da parlamentar senadora doutora Zenaide.
Zenaide Maia. Quem mais a senhora conta? A senhora tem um deputado Kleber Rodrigues.
Kleber Rodrigues, lado. O meu deputado estadual, não é de hoje, é um parlamentar atuante no Rio Grande do Norte, defende a inclusão social, a geração de emprego e renda, e sempre acreditou, né, nesta professora que vos fala na tarde de hoje, na noite, e o desejo do povo de Parnamirim desde lá de 2020, quando lancei o meu nome para a prefeita pela primeira vez, atendendo a população da nossa cidade. Então, Kleber Rodrigues também é um parceiro, é um amigo que tem nos ajudado muito, encaminhando emendas para a nossa cultura. Recentemente a gente realizou, né, o pré-junino, que a gente resgatou após 20 anos que não acontecia em Parnamirim. Então a gente realizou em 2025 o pré-junino, realizamos o Festival de Quadrilhas, o São João do Povo.
Vai ter de novo esse ano,
vai
que já estamos aí
na
porta aberta.
E já vai ser agora, já vou divulgar. Dia 26 e 27 de junho, nós estaremos realizando o Festival de Quadrilhas e o São João do Povo lá no Parque Aristófanes Fernandes.
Como é que é a relação da Prefeitura de Parnamirim com o governo do estado?
É uma relação saudável, institucional. Não é de hoje que a gente tem fortalecido esta parceria com a governadora Fátima Bezerra.
Essa questão aí,
e
que a Daniela acabou de
dos
falar.
52 milhões, né, para Olavo Montenegro e para o Parque das Nações, nós realizamos um estudo técnico na saúde pública de Parnamirim, assim que a gente assumiu. E a gente constatou o subfinanciamento da União para com a saúde de Parnamirim. A gente fez um documento técnico, realizado um estudo pela nossa equipe técnica da saúde, e a governadora, mais uma vez, prontamente, nós fomos a Brasília, falamos com o ministro da Saúde, e ele aumentou o teto do MAC de Parnamirim, saindo de 25 milhões... para 42 milhões, injetando aí 16 milhões, que ficou dividido em 12 parcelas de 1 milhão e 800 mil mensal.
Nesse teto sentido. Teto MAC, só para explicar ao ouvinte, são os procedimentos de média e alta complexidade da saúde, né?
É, exatamente.
Ele entende tudo, até de saúde. Prefeita, a senhora falou aí da parceria boa com a senadora Zenaide, com o deputado, com o próprio governo do estado. E com a vice-prefeita?
A vice de prefeita de Parnamirim, o Rio Grande do Norte acompanhou, e Parnamirim também. Então, assim, eu não tenho nada contra ninguém, graças a Deus. É tanto que eu tive uma vereança, fui sempre oposição, mas eu não criei inimigos, né? A gente tem ideias contrárias, pensamentos, mas a gente se respeita. Então, houve um afastamento, isso acontece na política, vida que segue. Ela segue a vida dela, eu sigo a minha, e eu sempre defendo o respeito.
Isso. A relação institucional.
Kátia, a vice-prefeita Kátia...
Pires.
Kátia Pires, isso.
Continua, é a vice-prefeita.
Ela é a vice-prefeita. Ela tem espaço dela lá, tem um... Ela tem...
O gabinete.
Tem sim. O espaço dela, ela e segue o trabalho dela, né? E eu sigo o meu. E a gente, assim, eu, como eu disse anteriormente, eu sempre defendo e pratico o respeito e vida que segue.
A relação com a Câmara é boa?
A nossa relação é maravilhosa, né? O nosso presidente, doutor César Maia, é um parlamentar atuante que defende as políticas públicas de Parnamirim ao meu lado. O nosso desejo, tanto do presidente como todos os vereadores da base da gestão do povo de Parnamirim, a gente dialoga, a gente debate, a gente encaminha os projetos que venham beneficiar a população.
Você conta com maioria
sim,
na Câmara?
Contamos sim com a maioria. Nós temos 21 vereadores e 17 estão aqui sustentando a gestão do povo de Parnamirim.
E o relacionamento com a oposição?
É uma relação respeitosa. Né? E muitas vezes tem colocações que, assim, eu não considero. Por quê? Porque eu tenho uma consciência muito tranquila, durmo todas as noites com muita tranquilidade, porque os problemas que a oposição relata e questiona não foram problemas ocasionados por nós, que assumimos em janeiro de 2025. Muito pelo contrário, a gente tem coragem, tem responsabilidade, comprometimento e a gente resolve. Então, a gente recebeu, por exemplo, 67 escolas, que é o número de escolas da nossa cidade, todas elas com infiltrações, com as quadras abandonadas, precisando de reparos, os CMEs. E o que a gente fez? A gente foi para dentro dos problemas para resolver. Nós já entregamos em um ano e cinco meses, seis CMEs reformados, revitalizados e equipados. E já estamos com um que a gente já entregou na nossa gestão, todo climatizado ali no Parque das Orquídeas. E realizamos uma manutenção de mais de 20 escolas, pequenos reparos. Então, isto mostra que nós planejamos e resolvemos os problemas que a gente recebeu. O povo confiou na nossa gestão e a nossa obrigação é resolver os problemas da cidade.
A senhora falou aí que a relação com a oposição é respeitosa em relação da senhora para a oposição, mas da oposição para a senhora é respeitosa? Porque a gente tem visto muita coisa em relação à discriminação.
Exatamente. Pela minha parte, quanto prefeita da cidade, eu respeito, mas, infelizmente, às vezes a gente recebe umas colocações que a gente percebe que são colocações preconceituosas, e a gente sabe do preconceito para com a mulher e negra, é um preconceito estrutural, mas a gente não se vitimiza.
Não
a
pode.
Gente trabalha, mostra os resultados para que cada dia mais a mulher possa ocupar o espaço de poder, como hoje eu estou tendo esta oportunidade, sem ter medo. A gente trabalha, a devolutiva que a nossa gestão tem dado é um trabalho. É um trabalho com transparência, com responsabilidade e, como eu já relatei, resolvendo os problemas de Parnamirim. E outra coisa que a gente destravou, que é uma boa notícia, assim que a gente assumiu, a gente pegou um trâmite um pouco travado, que era o programa Minha Casa Minha Vida, onde a gente destravou, a obra está todo vapor, lá no bairro de Passagem de Areia, e em breve nós estaremos entregando às famílias em vulnerabilidade social 192 apartamentos, também com a ajuda da governadora do estado do Rio Grande do Norte.
Agora, fale.
Prefeita, eu vi que a senhora fez um grande evento ali junto com o pré-candidato ao governo, Alisson Bezerra, e a senhora declarou apoio a ele. Como é que é a chapa da prefeita Nilda para 2026? Alisson, Zenaide?
Parnamirim já vem acompanhando a minha trajetória na vida pública por meio da política partidária também, né? E eu sempre defendi a linha do centro, sempre. E é tanto que eu fui eleita pelo partido Solidariedade, que eu quero aqui agradecer o meu amigo Kelps Lima, que tem sido um parceiro, um amigo e um parlamentar que o Rio Grande do Norte conhece, pela sua responsabilidade, pela sua capacidade de defender o povo do Rio Grande do Norte quando esteve como deputado na Assembleia Legislativa. E agora é o meu pré-candidato a deputado federal, Kelps Lima. E o Alisson, a gente já se conhece, não é de hoje, é desde da escola de líderes, jovens líderes.
Você também fez?
Eu fiz, eu não participei porque na época eu não era tão jovem, ele era, né? Mas eu participei de Lidera Mais,
sim,
que era exatamente uma formação do Solidariedade para as Mulheres. E aí eu participei, a gente sempre dialogava, e ele faz um bom trabalho, né? E fez a frente de Mossoró, sempre mudando a forma de fazer gestão pública com os recursos públicos. E isso chamou atenção não só de Parnamirim, da minha pessoa, mas de todo o Rio Grande do Norte. Então, eu estou, né, com a pré-candidatura de Alisson para governo, doutora Zenaide, o primeiro voto para senadora, e a Samanta, que é uma pessoa que sempre está ali ao lado da governadora, sempre presente também para destravar estas demandas de Parnamirim, que eu já levei para o estado. Então, nosso segundo voto vai ser para a Samanta.
Você já fez esse anúncio oficial para a Samanta?
Olha,
de primeira mão?
Então,
a gente está break news. Então, a gente tá anunciando o seu segundo voto aqui em primeira mão para a Samanta Alves, para a vereadora Samanta.
É a resposta
da sua atuação, da atuação da governadora Fátima Bezerra, do governo do estado próximo da prefeitura de Parnamirim.
Exatamente, porque a gente tem essa relação saudável, institucional, uma relação respeitosa, e a gente percebe todo o empenho e a sensibilidade, né, da governadora para a gente estar resolvendo os problemas de Parnamirim. E é como eu tenho dito, eu sempre falei e falo, as portas do município de Parnamirim estão abertas para todas as pessoas, para todos os parlamentares que queiram ajudar a nossa cidade.
Para todos os partidos.
Também, é tanto que a gente recebeu uma emenda de Gonçalves, né?
De
3 milhões de reais para a saúde. Então, quando ele ajuda o custeio da saúde, desafoga o recurso próprio. Então, esse recurso próprio a gente já vai investir, porque em breve, né, nós estamos aí no período de construção do projeto para uma nova UPA em Parnamirim, e com esses 3 milhões do Sargento Gonçalves, nós já estamos ali deixando ele reservado para investir na construção de um novo prédio para a nossa UPA lá em Nova Esperança.
Candidato a governador Alisson, Senado Zenaide Maia e Samanta Alves, Federal Kelps Lima, Estadual
Kleber Rodrigues.
Eu fiquei esperando você dizer.
O Kleber Rodrigues.
Que é o seu deputado já de muito
estado
tempo.
Paulo, exatamente.
Mas como é que está essa campanha? A senhora já começou? Porque a senhora tem toda essa chapa aí, mas a senhora tem toda essa relação, essa vontade de eleger Kelps deputado federal. Vai se gastar mais energia com isso?
Nós vamos fazer o trabalho que eu sei fazer, né? O trabalho do diálogo, levando a verdade, vai ser casa a casa, rua a rua, usando as mídias sociais. E assim, quando eu tomei esta decisão, eu não tomei uma decisão sozinha. Eu reuni a minha base política, dialoguei com os nossos vereadores para poder tomar esta decisão. Então, foi uma decisão muito bem pensada, mas com o apoio apoio da minha base política e pensando sempre em Parnamirim.
E o presidente?
O que a gente pode fazer de melhor para a nossa cidade. E o presidente a gente vai deixar aqui para a próxima entrevista.
Então ainda não sabe quem
ainda
vai apoiar
tá
para presidente?
Ainda. Então vou deixar essa notícia mais para frente, né? Porque eu já dei todas.
Já deu.
Vou deixar uma.
A chapa estadual está fechada.
Significa então que se a senhora não está querendo dizer agora que Lula não é.
Vamos deixar lá para frente, né? Deixar aí essa surpresa.
Prefeita, é uma pergunta aqui de Rafael Rocha. Ele pergunta sobre a possibilidade de fazer um binário na Avenida Bel Cabral e Maria Lacerda. Me parece que é fazer um caminho único, né? Numa via e um caminho único na outra, né? Para tentar desafogar o trânsito.
É, exatamente. E a gente recebeu várias sugestões, né, em relação à mobilidade urbana ali na área de Nova Parnamirim. O nosso desejo é resolver. Eu já determinei a Secretaria de Mobilidade Urbana, na pessoa do Coronel Givanildo, para a gente trazer uma empresa para fazer um estudo técnico para poder começar as ações em relação a esta situação tão solicitada pelos moradores ali de Nova Parnamirim.
É porque no horário de pico ali realmente fica pesado o trânsito, né?
Fica muito difícil, mas a gente precisa de um estudo técnico para ver o que,
né,
fica mais viável.
Porque, por exemplo, só ali na Maria Lacerda, chegando na BR, já próxima à BR, a população que reside ali, devido aos prédios que há na localidade...
É que é muito concentrado, adensado.
É praticamente uma pequena cidade. Ali é um outro é um município dentro de Nova Parnamirim.
Parnamirim parece que tem várias cidades dentro da mesma cidade. Isso dá mais trabalho, prefeita, para tocar o trabalho, para tocar a gestão?
Sim, porque os nossos bairros, eles são populosos, né? Mas, assim, a equipe é boa, nós temos um secretariado comprometido, a gente trabalha todos os dias, planeja, dialoga, escuta a população.
E como é que a senhora tem lidado com o NEM? Porque tem aquela questão, assim, nem Parnamirim, nem Natal, né? Porque
nem Macaí, nem Parnamirim, nem São José, nem Parnamirim.
Como é que a senhora lida com esse NEM? Com esse NEM?
A gente conversa com os prefeitos, tenho conversado muito com Emílio lá de Macaíba, a gente se ajuda, né? E a gente planeja para poder ir executando as ações que são inúmeras. A gente precisa resolver uma situação ali que fica na terra do NEM, que é Bela Parnamirim e Bela Macaíba, que era Bela Vista, né?
Uhum.
Que é Bela Macaíba agora. E o prefeito, ele é bem aberto ao diálogo e a gente vai fazer. A gente só não teve o tempo ainda no meu caso, que só estou há 1 ano e 4 meses, mas eu sei das necessidades da pavimentação, do serviço de drenagem, das melhorias que a população reivindica, e são reivindicações justas e que nós já colocamos no nosso planejamento.
Não, é só colocar dois pontos, já se tocou aqui em aspectos de assistência social, mas sempre do ponto de vista da estrutura, secretaria, tudo. Tem dois aspectos lá em Parnamirim interessantes, que, primeiro, população em situação de rua, que não é uma quantidade grande, mas existem pessoas, né? E lá, geralmente, pelo centro, você não tem um espaço que possa acolher adequadamente. O que fazer? O que é que está se planejando? E a outra diz respeito à situação de crianças e adolescentes que estão institucionalizados porque foram retirados da família por ordem judicial ou então à espera de adoção, e que também havia uma carência com relação, há uns anos atrás, não sei como foi a situação que a senhora encontrou, a carência com relação a locais para acolher de maneira digna e adequada essas pessoas.
E a questão da população de rua, nós temos o Centro POP, né? A gente atende hoje mais de 40 moradores de rua, mas eles não são assim obrigados a permanecerem no Centro POP, nem permanecerem no albergue, mas tem toda a assistência de alimentação, assistência à saúde. Nós temos também o consultório de rua, que faz as abordagens com as pessoas que estão ali vulneráveis, dando a orientação, dando também a questão de vacinação, medidas protetivas, de proteção, né? Então, assim, é um trabalho contínuo, a gente também chama a família, fazemos também uma parceria com a aeronáutica, às vezes é um morador que quer ir embora, a gente consegue uma parceria e eles vão de avião de forma gratuita, também de forma terrestre, dependendo da situação, a gente manda deixar até a cidade. Então, a gente tem feito um trabalho muito bacana e de forma muito acolhedora, humanizada, por meio da Secretaria da Assistência Social. Oh. E para melhorar também, né, a gente levou para os bairros de Parnamirim, a gente descentralizou o cadastro único. Né? A gente tinha o cadastro único central e a gente descentralizou, colocando também nos CRAs da muito nossa importante. Cidade para... Então, a população tem mais acesso.
Isso.
Nós temos 9 CRAs e hoje nós já estamos em 6. E a nossa meta é levar essa descentralização a todos os 9 CRAs de Parnamirim.
Prefeito, eu estou recebendo aqui uma mensagem de Bruno Calixto. Ele está dizendo assim: conheci a prefeita no lançamento do Hospital da Liga. Ela tem uma bela história de vida, ouvi e me emocionei. E aí eu fiz uma relação com a senhora apoia o pré-candidato Alisson Bezerra, e eu fiz uma relação dessa história de vida, dessa coisa da pessoa, né, que não teve grandes possibilidades, com aquela declaração que o senador Rogério Marinho falou em relação ao chapéu de couro usado pelo ex-prefeito Alisson Bezerra. O que é que a senhora achou daquilo? Como é que a senhora entende o chapéu de couro de Alisson Bezerra e essa declaração do senador Rogério Marinho?
Olha, eu vejo o chapéu de couro como a história do povo nordestino. Eu sou do sertão do Ceará, né? Saí do Ceará em 1984 e vim aqui para Parnamirim, né? Para o Rio Grande do Norte. Eu sei o que é trabalhar na agricultura, acordar de madrugada, botar um chapéu na cabeça e ir para o roçado. Eu fiz isso a minha vida toda e muito me orgulho de ser a pessoa que eu sou hoje, porque eu sempre trabalhei. Então, ele também tem essa história, carrega no seu protagonismo da sua história, essa relação dele com o sertão. E assim, eu fico feliz, né, dele não ter esquecido as raízes, assim como eu. Como é importante a gente nunca deixar a nossa história, as nossas raízes, serem
mas a declaração esquecidas. A declaração, né, do senador, pelo que a senhora falou aí, a senhora também teve essa história, então lhe afetou também.
Acho que a colocação dele para o momento foi uma colocação infeliz, não necessária, porque o povo nordestino se identifica com o chapéu. O chapéu representa trabalho, trabalho e trabalho duro.
Exatamente. A gente está chegando ao fim. Tem mais alguma pergunta aí? Daniel Menezes. Como é que a senhora está vendo essa questão? Bem rapidinho, que a gente está acabando. Essa questão só desse Banco Master, tanto escândalo no Brasil, tanta confusão. Como é que a senhora está enxergando tudo isso, prefeita?
Amiga, eu estou tão envolvida na gestão de Parnamirim que você acredita que tem semanas que eu não nem
sabe nem o que está acontecendo.
As notícias envolvidas em resolver os problemas. É tanto que eu quero dar uma notícia também. Hoje, nós entregamos, né, a RN 313, e foi uma RN que a gente recebeu, a obra inacabada, com inúmeros problemas no projeto inicial. A gente destravou e hoje a gente realizou a entrega oficial da RN 313,
que liga o que a quê?
Que liga exatamente a zona litorânea, levando ali para Pium,
Parnamirim, para a praia. Aquela rua, floresta, aquela estrada.
Pastor Cajupiranga.
Cajupiranga.
Vai por dentro ali.
Deu uma organizada ali naquela
Nós pia. Entregamos.
Que bacana.
Hoje, sabemos que o projeto inicial não contemplava, sim, a questão da melhoria na iluminação, não contemplava a ampliação na sinalização horizontal e vertical, como também algumas lombadas, né, elevatórias, e a gente vai fazer, mas foi preciso entregar o projeto como ele estava. Isso. A gente entrega o projeto para atender também todo o trâmite jurídico, para prestar conta à Caixa Econômica, e posteriormente nós iremos fazer as benfeitorias necessárias.
Ok, chegamos ao final de mais um Tamo Junto, aqui cheio de break news da prefeita Nilda Cruz, que anunciou aí o segundo voto para o Senado. Para quem gosta de política, aí tá aí uma notícia de primeira mão. Muito obrigada, prefeita. Espero que a senhora volte mais aqui para dizer quem vai ser o seu candidato a presidente.
Eu quero agradecer, né, de estar aqui com vocês. Foi assim um bate-papo leve, agradável. Me senti muito bem e quero parabenizar, né, por vocês levarem a informação de forma verdadeira, leve. E meu muito obrigado, e ao povo de Parnamirim, gratidão, e que Deus nos abençoe. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui. Segunda-feira a gente volta. Obrigada, Daniel Menezes, professor Fabiano.
32 anos de namoro hoje, eu comemoro.
Olha aí.
32 anos de namoro. Segunda-feira minha filha faz aniversário.
Então é uma festa familiar.
Tamo junto.
Até segunda. ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, a cultura, a informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
7:02.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Vez, a ação integra o programa Brasil contra o Crime Organizado e alcança unidades prisionais em todos os estados brasileiros. Segundo o balanço parcial divulgado nesta sexta-feira, mais de 500 celulares foram apreendidos em 2.611 celas de 49 presídios nos últimos 5 dias. Mais de 2.800 policiais penais participaram das ações. O objetivo é interromper a comunicação ilegal usada por organizações criminosas para coordenar crimes dentro e fora das prisões, avalia André Garcia, secretário nacional de políticas penais.
Primeira vez que nós estamos enfrentando o crime organizado em todas as suas dimensões. Há um conjunto de estratégias que nós estamos utilizando, em especial para retirar esses celulares, mas também voltadas para silenciar algumas unidades que nós consideramos como mais estratégicas.
As ações utilizam equipamentos de alta tecnologia, como scanners corporais, aparelhos de raio-x, drones, sistemas eletrônicos de fiscalização e até georradar, equipamento que identifica túneis. Para o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ademar Borges de Souza Filho, as ações terão impactos imediatos.
Com investimento, com inteligência, com operações de alta qualidade, certeza absoluta de que terá um impacto imediato na desarticulação de organizações criminosas.
O governo federal investe na modernização do sistema penitenciário dos estados. 138 unidades prisionais estaduais devem receber padrão reforçado de segurança, sendo 23 na região norte, 45 na nordeste, 15 no centro-oeste, 38 no sudeste e 17 no sul. Quase 185 milhões já foram aplicados na compra de equipamentos, que começam a ser entregues aos estados até junho. Reportagem Pablo Mundim.
O enfrentamento ao crime organizado é uma das prioridades do governo brasileiro, segundo o presidente Lula.
Em participação no programa Sem Censura da TV Brasil, o presidente destacou o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, que tem entre os objetivos asfixiar financeiramente os criminosos.
Estou com uma PEC no Congresso Nacional. Se essa PEC for aprovada no Senado, 15 dias depois eu crio o Ministério da Segurança Pública. Posso aceitar a ideia que os bandidos dominam um território. O território em qualquer cidade, em qualquer estado, é do povo brasileiro e ele tem que voltar a ocupar o seu território, e o bandido tem que ser punido e tem que ir para a cadeia. A luta contra o crime organizado vai envolver 11 bilhões de reais. 1 bilhão de investimento do governo federal e 10 bilhões de financiamento para os estados e para a prefeitura. Para que a gente possa dotar todo mundo de os instrumentos necessários para combater a violência.
A proteção no ambiente digital de crianças e adolescentes também foi destacada pelo presidente Lula. Segundo ele, é preciso evitar as telas logo cedo.
O presidente destacou o projeto que proíbe o celular nas escolas e também a sanção do ECA Digital no ano passado, que prevê obrigações para empresas e redes sociais de proteção das crianças e jovens contra crimes virtuais e dependência digital.
Quando nós proibimos o telefone na escola, no ensino fundamental, muita gente achou que ia ser ruim, e não, e foi bom. A molecada voltou a jogar bola, a molecada voltou a brincar, a molecada voltou a conversar. Nós agora criamos o ECA Digital, ou seja, para quê? Nós queremos que proteger meninos e meninas desse país. É o projeto mais sério do mundo. Obviamente que as plataformas não gostam do nosso projeto, mas nós temos que brigar com alguém, eu tenho que proteger as crianças. Eu tenho que proteger os adolescentes. Se no real é crime digital, tem que ser crime.
Um protocolo inédito para o rastreamento e a detecção precoce do câncer colorretal.
O Sistema Único de Saúde passará a utilizar um novo tipo de exame que vai ajudar no diagnóstico da doença antes de os primeiros sintomas aparecerem, aumentando as chances de cura.
O teste imunoquímico fecal, conhecido como FIT, passará a ser o exame de referência para a detecção do câncer de colo retal no SUS. O exame será realizado de forma preventiva em homens e mulheres assintomáticos que tenham entre 50 e 75 anos. O diretor-presidente do Instituto Nacional do Câncer, Roberto Gil, explica que o FIT é capaz de detectar partículas microscópicas de sangue nas fezes, já indicando se há lesões que devam ser tratadas.
Essa detecção precoce permite que a gente interrompa o processo de carcinogênese das lesões precursoras, quer dizer, a gente não deixa o câncer se desenvolver, ou de um diagnóstico precoce, onde o câncer pode ser tratado com cirurgia e ser eliminado com ou sem necessidade de radioterapia e quimioterapia, mas levando o paciente à cura.
O exame FIT é feito com fitas rápidas, como num teste de gravidez. Em caso positivo, o paciente é encaminhado para exames de imagem mais detalhados, como a colonoscopia. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que o novo exame pode ser feito nas próprias unidades básicas de saúde e vai ajudar a reduzir a fila pela colonoscopia, que atualmente é utilizada como principal exame preventivo.
Faz com que você consiga um diagnóstico mais precoce, sobretudo nos pacientes assintomáticos, direcionando os investimentos, os equipamentos, sobretudo os equipamentos médicos independentes, como é o caso da colonoscopia, para os pacientes que você tem maior indicação para isso. Isso faz com que você direcione mais rápido os pacientes que precisam fazer colonoscopia e não ocupa a colonoscopia, que é médico dependente, que é centro especializado dependente, com pacientes que teriam menos indicação de fazer colonoscopia.
O novo protocolo deve ser aplicado em mais de 40 milhões de pacientes pelo SUS. Ele faz parte de um conjunto de ações de prevenção e tratamento de câncer, que envolvem investimentos de 2 bilhões e 200 milhões de reais para a inclusão de novos medicamentos, cirurgias robóticas e reconstrução mamária. Reportagem Thaísa Vitória.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026, começam na segunda-feira, dia 25 de maio.
E uma novidade, pela primeira vez, alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas têm cadastro automático no sistema do exame.
As inscrições para o Enem 2026 começam na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, com uma novidade para os estudantes da rede pública. Pela primeira vez, alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas têm cadastro automático no sistema do exame. Mesmo com inscrição pré-preenchida, os estudantes precisam acessar a página do participante para confirmar a participação e complementar dados, como cidade de prova, idioma estrangeiro e necessidade de atendimento especializado. O prazo para inscrição e pedidos de nome social ou atendimento especializado termina em 5 de junho. Para quem não tem isenção, a taxa de inscrição permanece R$ 85,00 e pode ser paga até 10 de junho por Pix, cartão, débito ou boleto. As provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro. O Ministério da Educação também amplia os locais de prova. A previsão é que cerca de 10 mil escolas recebam o exame em todo do país, permitindo que muitos estudantes façam a prova na própria escola onde estudam. O Enem segue como principal acesso a programas como Sisu, ProUni e Fies. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br/participante. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, o Enem segue como principal acesso a programas como o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso a vagas em instituições de ensino superior.
E atenção, estudantes, ainda dá tempo de concorrer a uma vaga em uma dessas instituições.
A partir do dia 15 de junho, vão estar abertas as vagas do Sisu Mais, com vagas remanescentes para o segundo semestre.
O Ministério da Educação publicou o edital do Sisu Mais, nova etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada. A iniciativa vai ofertar vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre deste ano. As inscrições estarão abertas de 15 a 19 de junho, exclusivamente pelo portal de acesso único do MEC. Podem participar candidatos que fizeram pelo menos uma edição do Enem nos últimos 3 anos e que tenham concorrido na etapa regular do Sisu 2025. No momento da inscrição, será possível escolher até 2 opções de curso, turno, local de oferta e instituição, indicando a ordem de preferência. O Sisu Mais faz parte do processo de aprimoramento do sistema de seleção unificada, com avanços na organização das vagas, melhorias no processo de inscrição e fortalecimento das políticas de acesso ao ensino superior público. A nova etapa amplia as oportunidades para estudantes e também fortalece as instituições públicas de educação superior. Reportagem Talita Albuquerque.
Aposentados e pensionistas do INSS vão receber o pagamento da segunda parcela do 13º a partir de segunda-feira.
O pagamento vai até o dia 8 de junho e serão pagos mais de 35 milhões de benefícios.
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Começa nesta segunda-feira, dia 25 de maio, o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Mais de 35 milhões de benefícios serão pagos de forma antecipada em todo o país. Esta etapa representa uma nova injeção de cerca de R$ 39 bilhões na economia brasileira. O ministro da Previdência Social, Wolner Queiroz, destaca o impacto do adiantamento para as famílias.
Na prática, é dinheiro no bolso de milhões de famílias antes do esperado. Quem trabalhou a vida inteira merece respeito. E respeito também é garantir o benefício chegando mais cedo.
O calendário de depósito segue até o dia 8 de junho e varia conforme o número final do cartão de benefício. Para consultar o valor da sua parcela, basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e clicar na opção Extrato de Pagamento. Reportagem Pedro Sardinha.
Aprender a guardar dinheiro, noções básicas de investimento e de previdência social.
Temas que chegam até crianças e jovens na sala de aula, por meio de um projeto do governo do Brasil.
É o Poupadores do Futuro.
Marco Antônio de Carvalho tem apenas 11 anos, mas já está preocupado com o futuro. Ele conta que recebe mesada e guarda parte dela para realizar sonhos. E nesta semana, Marco aprendeu um pouco mais sobre como gerenciar o dinheiro e economizar. A escola dele, em Brasília, recebeu as atividades do programa Poupadores do Futuro, coordenado pelo Ministério da Previdência Social. Marco gostou da oportunidade.
É sempre bom a gente estar, desde cedo assim, aprendendo a economizar nosso dinheiro. Muitos adultos não tiveram essa oportunidade na infância, muitas crianças não estão tendo, uma coisa muito boa.
E as noções de como poupar que as crianças recebem na sala de aula acabam impactando toda a família, segundo a diretora da escola, Viviane Coelho da Silva de Lima.
É muito importante que eles já coloquem esse conhecimento em prática desde cedo para que eles possam mudar a realidade deles, né? Então eles já vão poupando alguma coisa em casa, eles aprendem sobre renda fixa, sobre renda extra, planejamento orçamentário. Além de ajudarem as famílias também, eles já desde cedo podem fazer todo esse planejamento.
Este ano, mais de 30 mil alunos foram alcançados pelo projeto Poupadores do Futuro em 100 cidades brasileiras. Mais de 200 instituições de ensino receberam as atividades. O diretor do Departamento do Regime de Previdência Complementar, Narlon Gutierre, fala sobre a importância do programa, que está em sua segunda edição.
Eles vão ser despertados sobre a importância
do planejamento, sobre a importância de organizar suas finanças, para estarem atentos, né, para não serem influenciados aí por questões como jogos em plataformas digitais, para a importância que a previdência tem ao longo da vida.
O Poupadores do Futuro faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira. O Ministério da Previdência Social pretende expandir o projeto para abranger mais cidades e alcançar ainda mais alunos na próxima edição. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Expansão de terras para o plantio, clima favorável e chuvas bem distribuídas fizeram a agropecuária bater recorde de safras no ano passado e ser o setor que mais pesou no crescimento do PIB em 2025.
Além disso, o Brasil atingiu a menor taxa de desocupação no ano passado.
Essas análises estão em um estudo do IBGE divulgado hoje sobre os dados econômicos do país.
No ano passado, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu pelo quinto ano consecutivo, chegando a 2,3%. E nesta sexta-feira, o IBGE publicou uma pesquisa que avalia o cenário econômico de 2025 para entender quais áreas contribuíram para o PIB. O IBGE destaca o bom desempenho do setor agropecuário. Com safras recordes de milho e soja, o setor foi o responsável por cerca de um terço do aumento da taxa. O comércio varejista também registrou crescimento de 1,6% em 2025, completando 9 anos consecutivos de expansão, segundo o IBGE. Quanto aos preços, houve arrefecimento da inflação, ou seja, os preços continuam subindo, mas a uma velocidade menor. O índice oficial, que mede a inflação, o IPCA, acumulado do ano, ficou em 4,26%. O número é 0,57% abaixo do resultado de 2024. Outro destaque é o mercado de trabalho, que registrou um aumento de média salarial em relação ao ano anterior de 5,8%. Já a taxa de desocupação alcançou o nível mais baixo da série histórica iniciada em 2012, registrando 5,6%. Segundo o informativo Indicadores Econômicos do Brasil, os números foram influenciados pelo cenário internacional. A política restritiva dos Estados Unidos limitou o espaço para cortes da taxa de juros no Brasil, e a desaceleração do PIB chinês reduziu sua contribuição para o crescimento global. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Recuperação das regiões atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais e Espírito Santo vai ter um incentivo de mais R$450 milhões.
Os recursos fazem parte do novo acordo do Rio Doce e são divididos em um edital e um chamamento público que vão dar à própria comunidade a chance de propor projetos de recuperação.
O edital é realizado em parceria com o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil e foca em ações comunitárias diretas com valores de R$50 mil a R$400 mil. Por proposta.
O chamamento conta com a colaboração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e é direcionado a projetos de desenvolvimento.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Secretaria-Geral da Presidência da República lançaram nesta sexta-feira uma chamada pública que vai destinar R$225 milhões para projetos das comunidades da Bacia do Rio Doce atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. O lançamento aconteceu em Governador Valadares, no interior mineiro. A barragem de Fundão, que integrava um complexo da mineradora Samarco, no município mineiro de Mariana, se rompeu em novembro de 2015, liberando rejeitos que escoaram pela bacia do Rio Doce até o mar, causando danos para populações de dezenas de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A chamada pública, que tem o nome de Chamada Rio Doce Participativo, vai custear projetos estruturantes que variem entre R$5 milhões e R$23 milhões e e que atuem como vetores de desenvolvimento regional. As iniciativas poderão ser enquadradas em dois eixos: fortalecimento institucional das organizações sociais e apoio a empreendimentos produtivos coletivos. Para José Pavuna, representante de uma das comunidades atingidas e integrante do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba, o apoio aos projetos será uma forma de garantir renda às comunidades locais.
Esse dinheiro, ele seria uma forma de, inclusive ele é, uma compensação, porque reparação seria recuperar o rio, não dá para reparar o rio. A gente vai compensar com alguns projetos que gerem renda. Precisa ter projetos e iniciativas pequenas que gerem renda.
Durante o lançamento da chamada pública, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, classificou a chamada Rio Doce Participativo como histórica.
O que a gente assinou aqui hoje é a parte dessa reparação que vai ser definida e executada a partir da participação direta de vocês. Uma coisa é vir uma obra, é bom, todo mundo quer. Outra coisa é chegar na comunidade, escutar a comunidade, apresentar o próprio projeto e chegar o dinheiro na mão para poder executar esse projeto lá no território.
Os projetos para a chamada Rio Doce Participativo poderão ser apresentados até o dia 30 de dezembro. Mais informações sobre a chamada estão disponíveis no site bndes.gov.br/Fundo Rio Doce. Reportagem André de Barros Lima.
Para quem acha que museu guarda apenas objetos do passado, uma programação diversa promete aproximar o público de exposições e atividades culturais.
É a Semana Nacional de Museus que chega à sua 22ª edição e vai até domingo.
Ainda dá tempo de participar de uma das mais de 3 mil atividades cadastradas.
Difundir a cultura, preservar a memória e incentivar o hábito de visitar museus. Foi com esse objetivo que nasceu a Semana Nacional de Museus, que chega à 24ª edição, reunindo milhares de atividades em todo o Brasil. O tema deste ano, Museus, Unindo o Mundo Dividido, destaca o papel dessas instituições como espaços de diálogo, inclusão e troca de experiências entre diferentes culturas e gerações. A mobilização teve amplo alcance nacional em 2026. Cerca de 1000 museus de mais de 400 cidades participaram da programação com atividades nos 26 estados e no Distrito Federal. Como explica Joel Santana da Gama, diretor de difusão, fomento e economia do Instituto Brasileiro de Museus.
Como as edições abrem mais tempo, como a programação é mais divulgada, isso aflora também o desejo da comunidade, dessa vontade de memória, de conhecer. Tudo isso permite com que essa visitação se amplie.
No Distrito Federal, estudantes participaram de visitas educativas no Centro Cultural do Banco do Brasil. O professor Paulo Araújo fala da importância dessas visitas no processo pedagógico.
A vantagem é que eles vão ter um olhar voltado para a cultura e que eles vão poder utilizar de forma pedagógica, recriando as obras e também dando a sua própria interpretação para cada obra que eles observaram aqui.
A programação completa da 24ª Semana Nacional de Museus reúne atividades em todo o país até o dia 24 de maio. Reportagem Cleide Lopes.
Semanas para as festas juninas em todo o país.
E o Ministério do Turismo quer fortalecer a infraestrutura e a promoção dos eventos na Paraíba, destino de milhões de turistas no período.
Estão sendo disponibilizados R$45 milhões para 72 cidades do estado.
Só no ano passado, as festas juninas movimentaram mais de R$7 bilhões e R$400 milhões em todo o país.
Em Campina Grande, por exemplo, a festa começa no dia 3 de junho e vai durar 33 dias, com previsão de movimentar R$800 milhões e um público de 3 milhões e meio de pessoas.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ propõe contra-cheque único para magistrados em resolução que será analisada na semana que vem.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, apresentou proposta de resolução que institui o contra-cheque único para magistrados em todo o Poder Judiciário.
O texto será analisado pelo CNJ na próxima terça-feira. Marcelo Della Libera.
A proposta será analisada pelo plenário do CNJ e foi elaborada com base em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre transparência remuneratória. O texto prevê a padronização nacional das verbas pagas aos magistrados e proíbe folhas paralelas e documentos complementares com pagamentos separados. Pela proposta, cada juiz passará a receber um único contra-cheque mensal com todas as informações consolidadas, incluindo salários, verbas indenizatórias, descontos obrigatórios e valores retroativos.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.
Houve erro jurídico na apresentação de recurso. Fábio Ruas.
A decisão do TSE foi por unanimidade. Com isso, ficou mantida a decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O TRE cearense decidiu não analisar um recurso que pedia o parcelamento de uma multa de R$5.000. O relator no TSE, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que decisões desse tipo não podem ser contestadas por recurso eleitoral. O correto seria o agravo de instrumento. Com isso, o pedido de parcelamento da multa foi negado.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
O mutirão ofereceu exames médicos, emissão de documentos e balcão de direitos trabalhistas. Luma Soares.
Nessa sexta-feira, moradores chegaram cedo para garantir o atendimento de última hora. Na área de cidadania, a maior procura foi por certidões de nascimento e de óbito. No encerramento das atividades, os ministros Alberto Balazeiro, do TST, e Edson Fachin, do STF, acompanharam de perto as salas de conciliação. A mega-ação, coordenada pelo CNJ, em parceria com 50 entidades, garantiu cidadania e dignidade para a população marajoara.
Juízo não pode limitar previamente a atuação de advogado nomeado como assistente jurídico em processo sobre violência doméstica.
O posicionamento é do STJ, Fátima Uchoa.
Na origem, o juízo nomeou uma advogada para acompanhar uma vítima em audiência sobre suposta violação de medida protetiva, mas a profissional não poderia atuar no processo com pedidos ou recursos. A OAB impetrou mandado de segurança alegando que o juízo violou prerrogativas da advocacia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido, então a OAB interpôs recurso no STJ e a sexta turma deu provimento. Para o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a assistência jurídica à mulher vítima de violência doméstica e familiar, que é obrigatória pela Lei Maria da Penha, depende do pleno exercício das prerrogativas do advogado e é ilegal a limitação prévia da atuação profissional.
Após acordos entre MPF e estudantes que fraudaram sistemas de cotas, Unirio publica edital para bolsas a cotistas de cursos de medicina.
Ao todo, serão arrecadados mais de R$2 milhões que serão revertidos em auxílios financeiros. Vanessa Pereira.
A verba é resultado do acordo estabelecido entre o Ministério Público Federal e os estudantes do curso de medicina da Unirio, que ocuparam indevidamente as vagas reservadas para os alunos cotistas do SISU em 2018. Nesta primeira etapa, a universidade vai conceder 4 auxílios financeiros mensais no valor proporcional a um salário mínimo de 2018. Os interessados podem fazer as inscrições até 31 de maio por meio do formulário eletrônico no site da Unirio. Você também encontra o edital e o link do formulário no site do MPF.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.